bocadinho já mais adiantados no percurso. Contamos por isso com a doutora Laura Costa, que é chefe da Divisão de Recursos Humanos e Formação, que todos nós já conhecemos. Por lá já há pelo menos um voto de acolhimento, se não em outras alterações. Qualquer coisa estou a falar. Boa tarde.
Boa tarde. A Dalila acha que eu não vou fazer ouvir, porque normalmente falo baixinho. Portanto, este assim já temos. Assim já é técnico.
É demais.
Eu falo baixinho, mas quer dizer. Boa tarde a todos. Já estão aqui depois de uns quantos dias deste curso de formação específica. Espero que estejam a aproveitar bastante. Vão alguns módulos, claro que têm mais interesse para uns de vós, outros para outros, mas é natural. E hoje estou aqui com a Dalila para vos falarmos um bocadinho sobre o que é ser funcionário parlamentar, para além do enquadramento jurídico que existe, que está no Estatuto de Funcionário Parlamentar, dar-vos assim um bocadinho noções daquilo que, o que é a cultura parlamentar e o que é esta nossa casa. Nós já estamos aqui há uns quantos anos, há mais. Seis do que a Dalila, entrei nas pás comissões, já estive no apoio ao plenário, agora estou na Divisão de Recursos Humanos e Formação. A Dalila também já passou por várias divisões, entrou para a DIL, para a Divisão de Informação Legislativa Parlamentar, foi chefe de Divisão de Relações Internacionais e Cooperação e depois passou, para grande alegria, para a Divisão de Recursos Humanos e Formação, tendo um importante papel que já conhecem, na defesa dos nossos interesses e dos nossos direitos no Conselho de Administração, que de facto é muito importante termos um representante nosso no Conselho e que pode dialogar com os outros membros do Conselho e fazer passar, sobretudo, a imagem de que há especificidades que eles nem sempre conhecem, são deputados, estão noutra realidade, nem sempre se percebe que nós somos uma realidade diferente e temos uma cultura diferente e que não somos, como vamos ver, função pública, em sentido estrito. E, portanto, somos funcionários do Estado, claro está, mas de uma forma diferente. E também já o nosso percurso de longos anos, eu 20, mais de 20, e a Dalila quase 20, também se marcou, a Dalila está agora como representante, esteve também na direção de vários sindicatos e partilhámos duas direções de sindicato também e portanto, enfim, estas matérias já nos vão sendo são-nos muito queridas das várias vertentes. Não sei se queres ter mais alguma coisa.
Só dizer que às vezes podemos parecer pavões ou pode passar a imagem de que nós pretendemos ser mais do que alguém e não pretendemos, mas na verdade não se consegue compreender, não se consegue apoiar os trabalhos parlamentares sem ter uma carreira própria parlamentar com especificidades e não se consegue perceber a razão pela qual as nossas condições de trabalho são diferentes das outras se não se acompanhar e se não se perceber aquilo que nós vamos aqui tentar passar e explicar e que depois também se apreende ao longo do tempo, mas que é importante também ir aprendendo logo desde a chegada à Assembleia.
Sim, é sobretudo um bocadinho também o contexto histórico de como é que isto nasceu e porque é que é assim. E agora, assim, em traços gerais, e como estávamos a dizer, e o que nos distingue, é porque trabalhamos para um órgão de soberania, não é? Servimos todos nós, no nosso dia-a-dia, com as diferentes funções, a democracia. Trabalhamos num órgão colegial, isto é muito diferente para quem já trabalhou, ou para quem trabalha, num Ministério, em que não é um órgão colegial, não é? O Conselho de Administração estão representadas as vontades políticas dos seis maiores partidos e a nossa própria vontade. Portanto, o Presidente da Assembleia, embora representante de um partido, tem também de ser conciliador das diferentes vontades que estão sentadas ali no hemiciclo e, portanto, é um órgão colegial e é muito difícil não termos um chefe, não é? Ou temos um chefe com várias vontades agregadas e, portanto, muitas vezes é isso que também dificulta a
Sim,
nossa
temos
atividade.
Temos aqui muitos colegas que estão nas comissões, que certamente, apesar do curto período que tiveram até à dissolução, que se aperceberam disso, não é? Muitas vezes nós temos o Presidente a dar-nos uma indicação que é para fazer num sentido e depois temos um deputado a dizer que gostava que fosse noutro sentido, e toda essa gestão é uma gestão que um funcionário parlamentar tem de fazer num dia-a-dia e que não acontece noutras entidades públicas.
E, portanto, lá está, é servir o Estado e trabalhar para o Estado, mas não para o Governo, e servir o interesse público, mas não os dos diferentes tipos de administração. Daí a frase que eu dizia, parecemos pavões, mas não. Está aqui a distinção, não é? Todas estas itens têm estes pontos. É clara a distinção, porque é que dizemos que um funcionário parlamentar não é um funcionário público ou um trabalhador em funções públicas. Tanto assim é que os contratos que vocês assinam, quer de estágio, quer depois quando terminam o estágio, não são contratos de trabalho em funções públicas, mas contratos de trabalho parlamentar. E cá está as pessoas para quem nós trabalhamos, para o PAR, para os deputados, independentemente das suas preferências político-partidárias, e para todos os demais órgãos do Parlamento, incluído o Conselho de Administração e os serviços da Assembleia. Todos eles trabalhamos em conjunto, de forma integrada. Isto é muito importante, porque às vezes, no dia-a-dia, acabamos por nos esquecer e ficar muito fechados na nossa divisão, e todos nós estamos a trabalhar para um fim comum, e para o Conselho, para o Secretário-Geral, para o Presidente da Assembleia. E, sobretudo, trabalhar para os cidadãos, porque a Assembleia é representativa de todos os cidadãos portugueses. Entretanto, vamos colocar-vos um desafio, que é o que é que... Porque nós achamos que os funcionários parlamentares, daquilo que já ouvimos e do que tem sido dito, devem ter determinadas características que depois influenciam também a forma como estão no trabalho e no exercício das suas funções. E queríamos que entrassem, acedessem àquele endereço e que colocassem três características que acham fundamentais que um funcionário parlamentar tenha.
Já começaram a aparecer algumas respostas. Ainda faltam muitas, vocês são muitos. Três palavras por cada um.
Não vale copiar. Temos aqui algumas que se destacam, não é?
Sim, algumas que aparecem mais vezes.
A isenção, a imparcialidade.
Há palavras, as palavras que aparecem maiores são as que se repetem mais vezes nas respostas.
Sim, temos de facto aqui imparcial, com a imparcialidade, isento, isenção também, responsável, sim, resiliente, multidisciplinar, trabalhador, diligente, competente, disponível. Disponível aparece muitas vezes entre disponível e disponibilidade permanente.
É verdade.
Acho que aquilo que mais retiveram foi isenção, não é? O ser isento, responsável, imparcial e disponível.
Sim, acho que é o que é mais... O mais marcado, sim. Ah, eu acho que para a apresentação não precisas fazer isso. Voltas mesmo só ao PowerPoint e não precisas fazer mais nada.
Não, espera, entrei no sítio errado.
Exato.
O que nós destacámos, portanto, de facto acertaram, quer dizer, isto não há nenhuma resposta correta, não é? Há um conjunto de características que se entendem que devem ter um funcionário parlamentar e de facto disseram ser isento,
responsável, disponível,
imparcial, cooperante, sim, falou-se no trabalho em equipa, é por aí, ser versátil e dinâmico, resilientes, que isto também é fundamental, porque lá está, por sermos, trabalharmos com um conjunto de vontades diferentes, às vezes fazemos e desfazemos no dia a seguir ou no minuto a seguir, no minuto não te direi, mas há orientações de uma forma de manhã e à tarde desfaz tudo, que afinal é diferente. E portanto nós não temos que saber lidar com estas frustrações, algo que nos deu muito trabalho e que depois de repente já não vai servir para nada, não é? Mas isso, enfim, faz parte de todo o discreto também, porque nós vivemos num mundo muito mediático, não é? Há televisões pelo Palácio e a ideia não é nós ver-se uma câmara, não é aparecer tipo emplastro, não é? Temos que nos afastar e dar espaço a quem são os principais atores políticos e as televisões estão cá para eles e não para nós, não é? Portanto, é também saber estar nesse enquadramento. Portanto, acho que acertaram em termos estatísticos. Fizemos agora o balanço social relativo a 2023. O funcionário parlamentar tipo, ou seja, aquele que existe, a média é uma mulher de 51 anos, que é a média de idade, licenciada, assessora parlamentar e com 17 anos de antiguidade na Assembleia da República. Aliás, lemos isso há pouco e no balanço social, 43% atualmente, 43% dos funcionários parlamentares têm menos de 10 anos da Assembleia da República, o que é muito estranho para nós, que vivemos uma realidade em que durante quase 10 anos não houve recrutamentos. Não é? Ela foi das últimas pessoas a entrar antes do congelamento dos concursos e, portanto, todas as pessoas eram 20 anos mais velhas e tinham 20 anos de Assembleia. E, de facto, agora há aqui um refrescamento nas pessoas que chegam de novo e nos anos da carreira. O que é muito importante para nós é... e que às vezes, para quem chega, para estas pessoas, estes 43% das pessoas, não é assim tão importante, porque não estavam cá antes de 2011, é o caminho até ao estatuto do funcionário parlamentar, que para a maioria de vós é só uma lei, que tem regras e tal, mas que foi um caminho muito suado e muito, foi interminável como este, nunca mais víamos a aprovação do estatuto que vem previsto na Constituição, desde a Constituição... há um artigo 181, é o artigo 181, e somos a única carreira que tem um artigo constitucional que diz que os trabalhos da Assembleia das Comissões serão coadjuvados por um corpo permanente de funcionários técnicos e administrativos e por especialistas requisitados ou temporariamente contratados no número que o Presidente considerar necessário. Portanto, não existe norma igual para nenhuma outra carreira. O fundamento deste artigo e da existência de um corpo de funcionários parlamentares é precisamente sermos o garante da autonomia e da eficácia dos trabalhos da Assembleia, ou seja, sermos autónomos e independentes do Governo. Se não fosse um corpo especial e independente, haveria sempre aquela dependência de alguma pressão vinda dos governos que estão em funções na altura. Depois, desde 1988, que se vem consagrando que nas leis, antes era a Lei da Organização da Assembleia da República, a Lei da Organização e Funcionamento da Assembleia da República, da ILOAR, da ILOFAR, que se vem dizendo sempre que se rege por um estatuto próprio. Portanto, já em 88 se dizia que o pessoal da Assembleia se regia por um estatuto próprio, que corresponde ao atual artigo 30, que tem um regime especial de trabalho, fixado pelo Presidente da Assembleia da República, nomeadamente o horário especial e a remuneração. E, em 1993, a lei que vai alterar a lei de organização da Assembleia da República inicial, a versão inicial, dizia que no prazo de 6 meses tinha que ser aprovado o estatuto do pessoal da Assembleia da República. Ora, isto era em 1993. O estatuto é 2011. Os 6 meses foram muito longos. E, portanto, até à aprovação do estatuto e para efeitos de manutenção e consolidação da carreira como corpo social, foi feito um percurso de várias negociações que visavam, por um lado, até 2008, todos os funcionários parlamentares eram nomeados, portanto, não havia uma assinatura de contrato, havia um termo de posse que era assinado porque era uma nomeação. E a partir de 2008, com esta alteração à lei, nós passámos a estar integrados nos funcionários contratados, apesar de haver uma norma para outro tipo de funcionários que continuaram a ser nomeados, como os diplomatas, os juízes e por aí fora. E nós, funcionários parlamentares, na altura entendemos que devíamos também continuar naquele artigo que excepcionava dos contratos e colocava na nomeação um conjunto de funcionários do Estado. E, portanto, não tendo conseguido que essa solução ficasse na lei de 12A de 2008, o sindicato enviou um conjunto de negociações no sentido de uma alteração orçamental, através de uma alteração que estava na lei do Orçamento de Estado, haver uma alteração à dita lei, para que fôssemos integrados novamente nas nomeações. Estava tudo muito bem encaminhado, até que o partido que na altura apoiava a maioria, em pleno plenário, havia uma proposta de alteração subscrita por todos os membros do Conselho, dizendo que, retirando daquela norma, portanto, excepcionando-nos da contratação e pondo-nos nomeados, e na altura, e estava assinado por todos os meios, portanto, era um projeto do próprio Conselho de Administração, que entregou na mesa essa alteração, mas que o representante do Conselho que apoiava a maioria, por telefonema do seu grupo parlamentar, retirou a sua assinatura com tinta branca. E isto causou uma enorme revolta entre nós. Simultaneamente, o segundo maior partido entendeu que as propostas do Conselho eram sempre unânimes e, portanto, retirava também a sua, já não acompanhava aquela proposta, ficando só os restantes grupos parlamentares, um dos quais nos defendeu bastante, a apoiar aquela proposta. E, portanto, a proposta não passou e nós continuámos na mesma lei, sem ser nomeados, mas não desistimos. E então, ok, não se consegue. Foi um dia em que apareceu toda a gente vestida de preto, não foi?
Sim.
Em forma de protesto.
Boa tarde.
E depois, a seguir a isso, decidimos então lutar pelo estatuto que estava previsto desde 1993. Não vamos por um caminho, vamos por outro, vamos reforçar aqui as nossas especificidades. Já tinha sido proposto em 2009, mas não tinha chegado a acordo entre o sindicato dos funcionários parlamentares e a administração. Isto tudo também porque as administrações da altura entendiam canalizar e dar muitos direitos a quem na altura eram técnicos superiores, portanto aos assessores e a quem prestava apoio direto, ou aos TAP que prestavam apoio direto aos deputados e a todos os assessores. E, portanto, foi entendimento do sindicato manter-se unido e não... na verdade, o sindicato até era maioritariamente constituído por assessores, mas entendeu que deveria fazer cair as negociações do sindicato por um bem maior, que era um bem conjunto, em detrimento de interesses próprios de determinados grupos de funcionários. E, portanto, continuámos sem estatuto. Ainda voltando um bocadinho atrás e à história do orçamento de 2010, a 28 de abril foi convocada a primeira greve, porque não conseguimos manter em resultado daquilo que se passou no plenário e não ter sido mantido o vínculo da nomeação. A 28 de abril houve a primeira greve convocada com uma adesão superior a 90% e fomos notícia em vários jornais. Estará aqui representado, é licitado o presidente de um sindicato que estará aqui como convidado daqui a pouco. e que na altura não falou, quer dizer, deu declarações apenas aos jornais, mas não apareceu não quis aparecer na televisão, apesar de terem andado atrás dele. E, portanto, não sei se queres falar um bocadinho.
Sim, só dar uma nota, porque é que é importante explicar este caminho. Em 1976 havia uma norma constitucional muito clara, que dizia que os funcionários têm um estatuto próprio. Nunca houve ninguém na Assembleia, em termos de reconhecimento dos direitos dos funcionários parlamentares, que pusesse isso em causa, no sentido de que, efetivamente, apesar de não haver um estatuto próprio, os funcionários parlamentares já tinham condições de trabalho diferentes, já existia a disponibilidade permanente, já existia a remuneração suplementar, não estavam, eram salvaguardadas por um texto de lei. No entanto, em nenhum momento houve condições políticas para assegurar a aprovação do estatuto. E não foi por falta de tentativas. Sucessivos sindicatos, sucessivos grupos de funcionários, funcionários até muito respeitados, numa altura em que havia grupos de funcionários de assessores jurídicos que estavam muito próximos do PAR, fizeram várias tentativas, mas sempre houve um obstáculo qualquer, uma mão invisível, que nós nem chegávamos a perceber muitas vezes quem era, que acabava por impedir a chegada a um acordo.
E às vezes era muito, desculpa interromper, vocês querem isto, então tem de haver um conjunto de garantias para integrar não sei quantos funcionários e juros parlamentares.
Muitas vezes a contrapartida que era apresentada era a criação de mecanismos enviesados para colocar no mapa pessoal da Assembleia da República os funcionários dos grupos parlamentares. E, portanto, ou então estes mecanismos enviesados que dariam as condições totais, o pacote total de condições a um grupo de funcionários, mas não a todos. E neste percurso, os funcionários parlamentares sempre se mantiveram unidos e íntegros, sabendo exatamente quais eram os seus objetivos e sabendo que, claro, numa negociação há sempre coisas das quais têm que abdicar e, portanto, o estatuto que temos hoje não é o estatuto que o sindicato queria, não é? Houve ali situações em que foi preciso fazer cedências, mas no corpo fundamental, o estatuto tem todas as normas que são a garantia das nossas condições de trabalho. Mas não deixa de ser importante perceber que ao longo deste período houve muitas pessoas que não quiseram que nós tivéssemos este estatuto e que essas pessoas continuam a existir e, portanto, nós todos os dias temos que continuar a lutar pela permanência deste estatuto e pela sua melhoria, naturalmente. Nunca ficamos satisfeitos com o que temos, pretendemos sempre ter mais, mas pronto, esta consciência é importante.
Sim, aliás, em 2012, 2013 e 2014 houve tentativas de revogar o estatuto na lei do Orçamento de Estado. Portanto, todas as propostas de lei que vinham com é revogada a lei. Cada vez que entrava um Orçamento de Estado e estávamos os funcionários nós todos à espera, ou vinha na pé, não era, quando vinha na pé, não em papel, ou era carregada, a primeira norma que nós íamos ver era a norma revogatória. Porque da primeira vez deu entrada assim e, portanto, tivemos de fazer vários esforços novamente junto de todos os grupos parlamentares, com muita insistência no grupo parlamentar que estava na altura no governo, para apresentar uma proposta de alteração subscrita pelo Conselho de Administração no sentido de eliminar aquela alínea da proposta de lei do Orçamento de Estado, para que não nos fosse revogado o estatuto. E conseguimos, foi aprovada essa proposta de eliminação, portanto, já não foi, quando foi na votação na especialidade, houve uma proposta de eliminação dessa alínea, saiu. E, portanto, o orçamento foi aprovado sem essa revogação, mas no ano seguinte quase que dava entrada, porque conseguimos saber, através dos grupos parlamentares, insistimos um bocadinho para saber como é que era, e lá estava novamente a proposta, conseguiu ser retirada. Veio novamente no segundo ano e não foi eliminada, teve que se dar uma redação diferente e dizer que ia ser regulamentada, a lei, em vez de ser revogada, alterámos para regulamentada, porque já tínhamos conseguido eliminá-la da primeira vez e, portanto, a segunda passou a dizer que era regulamentada, tínhamos que arranjar ali uma relação muito criativa e, na terceira vez, então, é que conseguimos antecipar e pedir junto daqueles que já sabiam e termos, para não termos a tourada de todos os anos ou de terem que apresentar uma proposta de eliminação ou de terem que apresentar uma proposta em que tenha que ser substituído, mascarado, revogar por regulamentar. Vejam lá se isto não foi outra vez assim. E, de facto, tivemos confirmação de que deveria novamente assim se não tivessem sido alertados atempadamente. Portanto, é uma constante, não sabemos quem é o grande inimigo dos funcionários parlamentares.
Estou a ver que há alguém no governo que gosta de pôr esta norma de vez em quando.
A ver se passa ou não passa. E temos de estar sempre com muita atenção, porque senão. E depois é um trabalho muito cansativo. Temos que pedir audiências a todos os grupos parlamentares. Quer dizer, temos que pedir, estou a falar na qualidade de sindicatos, não é? Os sindicatos. Os sindicatos têm que pedir audiências aos grupos, têm que estar dependentes da boa vontade deles, quase, e portanto é um caminho muito difícil, mais vale não aparecer lá. E de facto, é 23 anos depois daquela primeira norma que dizia que os funcionários parlamentares tinham que ter um estatuto, e 18 anos depois, os tais 6 meses tornaram-se em 18 anos, chegaram à maioria, no fundo, e muitos anos de negociações entre várias direções do sindicato e a administração, foi aprovado o estatuto de funcionários parlamentares, que é a lei 23 de 2011, de 20 de maio. E que perguntámos, já desde o início destes cursos, a muitos funcionários, uns mais antigos, outros mais novos, o que era ter um estatuto. E depois poderão ver, vamos distribuir a apresentação, que muitos, cada um deu a sua, enfim, a sua visão. Umas, naturalmente, são mais jurídicas e, portanto, nota-se claramente que foram juristas que tinham a falar. Outras, claramente, são de não juristas, mas todos eles falam na separação de poderes, na autonomia, na importância da independência do Parlamento, das especificidades do que é ser funcionário parlamentar e das condições de trabalho que aqui estão. E de ter havido, finalmente, em 2011, um reconhecimento por parte dos deputados do que são as especiais condições de trabalho dos funcionários parlamentares e reconhecendo essa distinção, e muitas vezes isso também depende, lá está, do enquadramento que temos, porque há uns meus deputados que reconhecem a especificidade, mas há outros que não chegam a perceber muito bem o que é que são estas pessoas que aqui estão e o que é que fazem e porque é que elas são diferentes dos outros. E depois isto acho particular graça porque há muita gente que já vai, enfim, como a Dalila disse, o estatuto não é perfeito e à medida que vai sendo aplicado vão-se verificando algumas dificuldades na sua aplicação prática ou, com o passar dos tempos, a evolução das condições vão tornando algumas normas não tão apropriadas, mas de facto houve esta frase muito acertada que é como tudo bom na vida, muitos só lhe passariam a dar valor se deixassem de o ter.
E é sobretudo importante, porque eu sei que muitos de vós têm experiência da administração pública, mas que também penso que com o tempo também vão percebendo as diferenças que existem entre trabalhar aqui e trabalhar trabalhar noutro sítio. E muitas vezes, nós às vezes em busca da solução mais fácil pensamos, ah, mas eu quando estava na Câmara Municipal tinha isto, porque é que nós não podemos ter? Ou quando estava no... Sempre que nós nos estamos a aproximar das carreiras gerais e a perder a particularidade da carreira especial, temos que fazer a ponderação de valores e perceber se aquilo nos compensa, no fundo, cada vez que deixamos de ser específico, cada especificidade que perdemos, aproximamos-nos das carreiras gerais. E cada vez que nos aproximamos das carreiras gerais, perdemos a razão para sermos específicos. E isso pode ter sempre contrapartidas e o verso da medalha. Portanto, é sempre importante fazermos este cálculo e esta reflexão nessas reivindicações, para também para não perdermos o motivo pelo qual temos as condições de trabalho que são especiais. E é por isso que é importante, de facto, termos um sindicato próprio, é por isso que é importante termos um representante no Conselho de Administração, para nunca perdermos de vista o que é que está na base da especificidade das nossas carreiras.
E agora, entrando um bocadinho mais no que é um estatuto, como sabem, é um conjunto de direitos e deveres inerentes a uma determinada profissão e um corpo de normas jurídicas que regulam essa condição profissional. O Estatuto dos Funcionários Parlamentares prevê um conjunto de regras sobre deveres e direitos, garantias de imparcialidade e isenção, a constituição jurídica do emprego parlamentar e a sua cessação, o regime das carreiras, o remuneratório, as férias, faltas e licenças, a mobilidade interna e as situações de excedência de interesse público, recrutamento e período experimental. Fazendo um resumo do que lá consta, certamente já viram o conjunto de, até porque tiveram todos de estudar, não é? Para os exames, sabem que estes são o conjunto de deveres gerais, a proteção do interesse público. Estes, no fundo, são comuns à administração pública, de isenção, imparcialidade, lealdade, de obediência. O de imparcialidade, depois, no fundo, vem um bocadinho mais reforçado nos deveres especiais e correção do respeito de governidade e por aí fora. Os deveres especiais são os de neutralidade política, o de sigilo profissional e de reserva profissional e a disponibilidade permanente, contribuir para a dignificação na Assembleia da República, participar nas ações de formação proporcionadas pela Assembleia da República e observar o regime de incompatibilidade de impedimentos. Os deveres de sigilo e de reserva profissional mantêm-se durante a suspensão ou após a cessação do exercício de funções. Portanto, estes deveres especiais, para além de serem especiais e terem um particular reforço aqui, ainda se mantém quando o contrato se encontra suspenso. Estes são os conjuntos de direitos, o desempenho de funções inerentes à carreira, a remuneração correspondente, o respeito pela dignidade profissional e pessoal, a valorização profissional, o desempenho de funções em condições de segurança e higiene, a prevenção e proteção da doença e sistema de proteção social, as férias e a criação de organizações sindicais. Cá está. A eleição não representa. A regra é que o exercício de funções na Assembleia é feito em regime de exclusividade, sendo incompatível com qualquer cargo que possa afetar a isenção, imparcialidade e todos os deveres previstos no Estatuto. Contudo, existem exceções a este regime e que vem. O Estatuto prevê um conjunto de requisitos dentro dos quais podem ser autorizados a acumulação de funções públicas ou privadas, remuneradas ou não, e esta autorização carece sempre da autorização do Secretário-Geral. Ou seja, as funções depois também terão um desenvolvimento destas questões aqui no módulo que irão ter amanhã, creio eu.
Sim, o das questões práticas relacionadas com o Estatuto da Doutora Andréia é amanhã.
Também vos dará um bocadinho, considerará melhor estas questões, mas no fundo qualquer tipo de atividade, mesmo que seja de participação nos órgãos sociais de uma associação.
Às vezes até a coisa mais simples, que nos parece mais simples, como somos convidados para fazer uma conferência em qualquer lado, até uma coisa gratuita. Sim. Pronto, a nossa imagem vai ser utilizada, quando convém sempre, não, é necessário sempre pedir autorização ao secretário-geral.
Sim, às vezes parece de facto que são coisas inócuas, que não têm qualquer tipo de problema, mas essas serão, têm sido sempre, não é? Autorizadas, só casos muito pontuais. Nós temos vários pedidos de acumulação de funções e, em regra, são sempre autorizadas, só casos muito pontuais em que, de facto, há uma incompatibilidade de horário, porque são situações em que a pessoa precisava de estar, sei lá, todas as semanas, uma tarde, fora para fazer não sei o quê, é que não são autorizadas, sendo certo que há até pessoas que participam em módulos de pós-graduações ou de aulas em que há um semestre e, por exemplo, há 2 horas, que obviamente limita ali um dia ou uma tarde ou uma manhã, num espaço de 3 horas ou assim das funções parlamentares, mas que têm sido autorizadas.
Sim, entende-se que têm interesse público e com interesse público, portanto, se
sobrou... Ou privado, porque às vezes são pela faculdade privada, mas sim.
Que a missão em causa justifica...
Sim, ou seja, quando eu falava no ocupar uma tarde inteira, era para tudo sempre, não é?
Sim.
Um part-time não sei em quê, óbvio que não pode ser, não é? E em todos nesses casos também tem que estar sempre presente que não há, que o regime de incompatibilidade e impedimento está bem, está cumprido e, havendo violação, aplica-se o estatuto disciplinar. Estes são os casos de conflitos de interesses. Também não é possível prestar a terceiro serviço no âmbito de estudo, preparação ou financiamento de projetos e candidaturas a submeter à Assembleia da República ou beneficiar pessoal indevidamente de atos ou contratos em que intervenha, ou ser advogado em ações cíveis contra a Assembleia, como se percebe, não é? Ninguém vai ser advogado ou participar numa ação contra a Assembleia.
Ou mesmo as outras anteriores, acho que também se percebem bem. Nós não podemos... Contratar. Eu não posso ajudar uma empresa que está no âmbito de um procedimento concursal para um contrato com a Assembleia, não lhes posso ajudar a fazer a candidatura, não é? Porque depois...
Nem nós, nem o cônjuge. Ou o pai, ou a mãe, ou por aí fora. no que toca à constituição da relação jurídica de emprego parlamentar. Todos temos um contrato de trabalho parlamentar. É assim que se constitui a relação jurídica de emprego parlamentar e cessa por ocorrência de algumas das situações que vêm previstas no estatuto, que são a abolição do contrato, a aposentação ou a pena de expulsão, ou despedimento, que agora já não se usa a expressão expulsão, ou conclusão sem sucesso do período fermental, ou quando atingidos os 70 anos de idade, que é no fundo o limite para se exercerem funções públicas. Ninguém pensa estar aqui até aos 70 anos,
mas a Assembleia tem uma boa
taxa de pessoas que ficam para além da
idade necessária. É engraçado que as pessoas, se calhar quando chegam aos 60, dizem nunca mais chega a hora de me ir embora, mas quando estão ali nos 65, que já é muito próximo, já dizem, então se calhar fico mais um aninho ou dois.
Sim, ou mesmo quando atingem, às vezes estão a um ou dois meses de atingir a idade da apresentação não antecipada e, afinal fica até ao final do ano. Afinal fica até ao verão, afinal fica até ao final do ano, não é?
E vão ficando
até. Sim, já tivemos alguns casos de pessoas que estão até aos 70
até
anos.
Aos 70. Sim, sim, sim.
Como sabem, os funcionários parlamentares constituem um corpo especial e permanente e têm três carreiras: a de assessor parlamentar, a de técnico de apoio parlamentar e a de assistente operacional parlamentar. As quais têm diferentes graus de complexidade, requerem vocações diferentes e têm também conteúdos funcionais, obviamente, diferentes. Constam no anexo do estatuto. E quanto ao regime remuneratório, temos um regime remuneratório próprio, como sabem, que decorre das especiais condições de funcionamento da Assembleia da República e também da disponibilidade permanente. E também, ou sobretudo, da disponibilidade permanente. E o regime remuneratório é fixado pelo Presidente da Assembleia da República mediante proposta do Conselho de Administração. Aliás, relativamente, se calhar, à disponibilidade permanente, também podemos fazer um enquadramento histórico que a disponibilidade permanente foi... A disponibilidade permanente, não, a remuneração suplementar foi fixada porque, em tempos, e não assim há tanto tempo, os funcionários parlamentares ganhavam horas extraordinárias e verificou-se que os plenários duravam até às 3 ou 4 da manhã, as comissões duravam muitas vezes também a essa hora, a redação trabalhava e tinha que pôr o diário em dia e fazia madrugadas e saía às tantas da manhã e, portanto, não, agora já não acontece nas comissões tão frequentemente.
Os colegas apanharam o período orçamental.
Não, e nas comissões de inquérito, muitas vezes também, agora, antigamente eram todas as comissões. Agora só as comissões de inquérito é que se prolongam para além
do horário. Tem audições a começar às 6 da tarde, sim, que é uma coisa...
Ou às 7, ou por aí fora, e às vezes ficam até às 3 e 4 da manhã. E, portanto, verificou-se que o acréscimo remuneratório pago em horas extraordinárias era demasiado elevado, pelo que se fixou, através de uma determinada fórmula, o que deveria ser a compensação fixa como remuneração suplementar dessa disponibilidade permanente, ou seja, era necessário que os funcionários parlamentares estivessem cá, portanto, tinham que estar sempre disponíveis, tinham que fazer o trabalho, só que aquele trabalho implicava uns custos muito grandes. Portanto, fez-se umas contas e entendeu-se que, em termos de custo-benefício, funcionários e Assembleia, o ideal seria fixar aquela percentagem e atribuir esse valor, que é uma percentagem da remuneração base, e atribuir esse valor pago em simultâneo com a remuneração base.
Mas é verdade que é impossível comparar. As sucessivas alterações ao regimento têm sido no sentido de tornar mais humanos os plenários e as comissões e, portanto, é impossível comparar o regime de horas que era feito naquela altura com o regime de horas que é feito hoje em dia, sendo que trabalhamos muito e sabemos que trabalhamos muito, mas pronto, naquela altura havia pessoas que só iam durante semanas inteiras, só iam mesmo a casa tomar banho e pouco mais, não conseguiam sequer dormir.
E algumas traziam os filhos para ficarem nos sofás.
Ficavam nos sofás, nos espaços perdidos, havia muitas crianças a dormir nos espaços perdidos.
Nós já não somos desse tempo.
Não, já não somos desse tempo.
Ainda tive comissões a começar às 9 da noite, comissões normais. Eu, quando entrei para a Comissão de Educação e muitos processos legislativos foram concluídos em reuniões que começavam às 9 da noite e, portanto, terminavam à 1 da manhã, mas das crianças a dormir aí já não sou. As férias, o funcionário parlamentar tem direito a um período de férias remuneradas em cada ano, de modo a possibilitar a recuperação física e psíquica. Como sabem também, acho que no pacote de felicidade que a Marlene vende no início, nós temos mais 3 dias de férias, não? Ah, não fizeste referência aos mais 3 dias de férias?
Promotora,
vá. Não, publicitadora. Temos mais 3 dias de férias do que no regime geral, quer na função pública, quer no Código de Trabalho. São 25 dias aos que acrescem um por cada 10 de serviços em funções públicas, contando para o efeito funções exercidas fora da Assembleia da República, desde que sejam públicas, e a partir dos 40 por cada 10 anos de idade. Portanto, isto vai somando, no final da carreira temos 31 anos. 31 dias de férias. Não estou a brincar. Não é? No
final, verdade, há pessoas que se sentem, não sei quantos
anos. 31 dias, desde que reúnam entre a idade e o tempo de serviço.
Na Assembleia, ou noutras entidades públicas.
As faltas, como sabem, há faltas justificadas e injustificadas. As faltas justificadas, quando previsíveis, devem ser sempre avisadas ao superior hierárquico. E quando não previsíveis, devem ser justificadas nos 5 dias úteis seguintes. As faltas injustificadas constituem violação do dever de acessibilidade e terminam perda de remuneração e desconto na antiguidade. Pronto, isto é importante também, não só para o facto de poder dar lugar a um processo disciplinar, mas também depois já não conta para as férias. Já não tem tanta atividade. As licenças, há licenças sem remuneração e sem perda de remuneração, que são as licenças de parentais e por aí fora. E acho que sim, serão essas. E tem também o descritivo, não vos vou estar a amassar com a.
Ainda agora chegaram, também não vou começar já a pedir licença.
Até porque não podem. As licenças em remuneração têm que ter pelo menos 5 anos de exercício na Assembleia da República, sem perda de remuneração. Vamos tendo alguns.
Sim, não. Sobretudo, é normal e desejamos muito que tenham filhos e que sejam filhos.
Exatamente, e que tenham este tipo de licenças. Portanto, assim é que durante muitos anos na Assembleia não havia crianças, não é?
É verdade.
E houve tempos em que se pensou fechar a creche. De tal forma, aliás, a creche hoje tem um leque de destinatários tão abrangente, porque a maneira que se arranjou de não fechar a creche foi passar a permitir que inicialmente era só para filhos de funcionários governamentais e deputados. Depois acrescentou-se os netos. Depois acrescentou-se o pessoal das entidades externas que trabalham na Assembleia. Depois adicionou-se a PSP. Portanto, era para ver se cativávamos pessoas para pôr lá as crianças, porque senão a creche fechava. Agora, felizmente, já estamos.
Sim, já com os novos colegas, já temos mais crianças na creche.
Relativamente à mobilidade interna e assistência de interesse público, a mobilidade interna é uma mobilidade. Esta mobilidade não é a mobilidade interna da função pública, da administração pública. Não há mobilidade intercarreiras. Há mobilidade entre serviços. E é entre serviços da Assembleia da República, não é entre serviços da administração pública. Ou seja, quando falamos em mobilidade interna, é alguém passar de uma determinada divisão para outra divisão. Tem de haver. A economia, a eficiência e a eficácia do serviço tem que ser uma dos fatores a ter em consideração, tem de ser devidamente fundamentada, só excepcionalmente por razões de natureza, por exemplo, necessidades imperiosas do serviço, é que pode ocorrer antes de decorridos 3 anos do serviço e pode considerar-se por decisão do secretário-geral a pedido do funcionário parlamentar. Assistência de interesse público é a tal, quando se fala de mobilidade, que eu estava a dizer que não é entre serviço da administração pública, no caso de haver uma saída de algum funcionário parlamentar para um serviço da administração pública, ou mesmo para uma empresa, ou ao contrário, alguém vir de uma entidade pública ou privada para a Assembleia da República, isso é cedência de interesse público. Assistência de interesse público para a Assembleia da República tem um regime próprio, não é o regime geral, tem a duração da legislatura, e portanto caducam com o final da legislatura, há um conjunto de cedências de interesse público que vão caducar agora e, portanto, para as pessoas em causa permanecerem cá na próxima legislatura tem de haver autorização do Sr. Presidente da Assembleia após parecer favorável do Conselho de Administração, porque lá está, caducam. e só pode ter lugar em casos devidamente fundamentados, quer seja para dentro ou para fora, e quando não seja possível recorrer a outra forma de recrutamento ou a necessidade do serviço. Ou seja, muitas vezes há determinadas situações em que, vamos imaginar um caso muito concreto, portanto não vamos imaginar, vou-vos contar um caso muito concreto, que foi o do engenheiro eletromecânico. Nós tivemos, durante muito tempo, concursos abertos para engenheiro eletromecânico que ficavam desertos. Foram 3 concursos, só a terceira é que entrou finalmente o engenheiro eletromecânico, que ainda está em estágio. E, portanto, os concursos também são demorados e, para aí fora, com esta impossibilidade de recrutar gente, tivemos de recorrer à assistência de interesse público para, até o momento em que ingressasse o engenheiro que foi recrutado por procedimento concursal, a Assembleia pudesse garantir esse serviço. Essa é uma das questões, é uma das situações, por exemplo, em que se justifica assistência de interesse público. E pode ser feito cessar a todo tempo, com aviso prévio de qualquer uma das partes. O recrutamento em período experimental, que é algo que vos diz muito, não é? Tem 5 métodos de seleção, todos vós passaram por eles, e termina o procedimento com a assinatura do contrato de trabalho em fim de estágio probatório. Tem a duração de 18 meses, as regras são definidas no regulamento, que devem conhecer também muito bem, e o estágio é concluído com sucesso quando obtida uma classificação não inferior a 15 valores, a qual resulta de uma determinada forma, que já vamos ver a seguir, eu já me estava a adiantar um bocadinho. Mas enfim, o Estatuto dos Funcionários Parlamentares prevê um conjunto de regulamentos no seu corpo, não regulamenta tudo, não é? Mas indica logo que determinadas situações serão regulamentadas em diploma próprio. E, portanto, há um conjunto de regulamentos, o do procedimento de concursal para ingresso nas carreiras parlamentares, para acesso às categorias superiores, o próprio procedimento, não é procedimento, é o período experimental, o horário de funcionamento e atendimento, no serviço da Assembleia, o Estatuto de Funcionário Parlamentar Estudante e o Regulamento da Gestão de Desempenho. Todos estes vêm elencados no Estatuto dos Funcionários e depois têm regras próprias. E depois há um conjunto de regras não inscritas relativas à ética e deontologia do funcionário parlamentar. Essas também são, não estão lá expressas, ou aliás, estão, não é? Nos direitos e deveres eles próprios contêm em si um conjunto de regras relativas à ética, mas não há ali uma discriminação ainda, não há. Existe um projeto de código de ética que já foi a Conselho de Administração, que se encontra em negociações com os sindicatos e que brevemente, creio eu, deverá ser aprovado. Há também recentemente o regulamento de prestação de trabalho à distância e da pré-reforma, que não está ali, mas deveria estar. Posso falar um bocadinho?
Sim, sobre os regulamentos, não tenho assim muito a dizer, porque, pronto, de facto, os regulamentos são a consequência natural de um estatuto não poder prever tudo, não é? E os regulamentos permitem-nos irmos consecutivamente e sempre que necessário, fazendo as alterações aos regimentos, aos regulamentos, sem necessidade de fazer alteração ao estatuto, que é uma lei, e, portanto, tem sempre procedimentos mais complexos para ser alterado.
Sim, o estatuto tem necessariamente de ir a plenário, porque é uma lei, o regulamento vai a Conselho de Administração, há negociações com o sindicato e é depois aprovado, o Conselho de Administração emite parecer. Após o parecer do Conselho de Administração e das negociações, é levado ao Presidente da Assembleia, que por despacho faz aprovar os regulamentos. Portanto, claro que é sempre muito mais fácil. O regulamento de estágio define as regras relativas à duração, à estrutura do estágio, que tem a parte teórico-prática e a parte prática, o plano de estágio, as competências do orientador e do dirigente, as formas de sessão antecipada e a fórmula de avaliação e classificação final. No estágio, o que é que se pretende com o estágio? É preparar e dar uma formação teórico-prática, desenvolvimento profissional, avaliar a aptidão e a capacidade de adaptação dos conhecimentos ao serviço, adquirir métodos de trabalho e avaliar a adaptação dos conhecimentos à necessidade de serviço. Mostrei 2, mas não faz mal. Que foi avaliar a aptidão e capacidade de adaptação ao serviço e a adaptação dos conhecimentos às necessidades do serviço.
Sim, como também todos já perceberam, durante o estágio, dada a grande necessidade que nós temos de contar com todos, começa-se a fase teórico-prática, acaba por ser mais prática do que teórica. E começa-se logo a pôr a mão na massa muito cedo.
A fase teórico-prática considera-se sobretudo teórica porque tem que levar com este curso, não é?
E tem, sim, que e tem os momentos de formação dentro dos próprios serviços, não é?
E, exato, aqueles que, muito concretos, mais formação em sala. Mas o que acontece muitas vezes é que, de forma a que não organizar um curso de formação específico e pôr todos os formadores a falar durante várias horas e repetir-se, nós tentamos que um conjunto de estagiários se juntem para, às vezes entram 3 ou 4, não é? E depois, se não tínhamos estado todos os meses a fazer este curso. E, portanto, às vezes ultrapassam 6 meses. Só tem a parte mais teórica, tirando os...
Aqui, felizmente, não é o caso.
Aqui não é o caso, mas às vezes... Quer dizer, eu ali acho que há um caso. Não, já está a repetir. Está bem, mas desta
não.
Vez...
Não, da outra vez.
Ah, da outra vez, sim. Pois, está bem. Pois, exato. Desta vez não, foi muito atempado. E o papel do orientador, no fundo, é elaborar o plano de estágio, orientar e acompanhar o estágio, é estar ali ao vosso lado mais diariamente e depois elaboram um relatório sobre o estágio e procede à avaliação final do estágio, ou seja, no âmbito do relatório que vão apresentar, fazem uma avaliação que vai ficar na forma da classificação final, competindo ao dirigente colaborar com o orientador, proceder à avaliação de desempenho e, em conjunto com o orientador, proceder à avaliação final, que é a tal média ponderada das notas obtidas no curso de formação específico, na avaliação de desempenho e no relatório final do período experimental, não se considerando aprovados os estagiários que tiveram a sua classificação inferior a 15 valores. Não é normal, já aconteceu, mas não é normal. O regime do horário de funcionamento e atendimento e o horário de trabalho dos serviços da Assembleia assenta em 3 pilares. Na natureza e condições, estamos sempre a falar nisto, nas especiais condições e natureza do funcionamento da Assembleia da República, na disponibilidade permanente e na conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, que, enfim, que foi aqui uma evolução, porque aqui há 10 anos, menos de 10 anos, havia 2 pilares, que eram os 2 de cima, por isso é que as crianças dormiam nos corredores. Mas depois passou-se a tentar contemplar a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. Existe neste regulamento sempre a imperatividade da disponibilidade permanente e depois existe um regime geral que tem um início de tempo flexível e plataformas fixas que atualmente estão, desde o tempo da pandemia, suspensas. E uma duração semanal não inferior a 35 horas, ou seja, semanalmente, o nosso regulamento, propositadamente, não diz que temos um horário de 35 horas semanais. O horário não pode ser inferior a 35 horas semanais, ou seja, pode ser sempre superior, sempre que as necessidades o exijam. Portanto, não é um horário fixo. As plataformas estão suspensas, mas obviamente que há aqui uma definição básica de plataformas. Antigamente tinha as plataformas que estão consagradas é a entrada até às 10 e saída a partir das 5h30. Portanto, essas serão as horas a considerar, ainda que haja uma maior flexibilidade, e portanto não se tenha que justificar cada minuto que se chega atrasado ou que se tenha que sair mais cedo, mas obviamente que é para tentar, dentro desses registros, não ferir muito esses registros. Até há quem acha, estando as plataformas suspensas, então posso não vir uma tarde, não. Porque há o período da manhã e o período da tarde. O trabalho é no período da manhã e no período da tarde. Portanto, há aqui uma maior flexibilidade, por enquanto, porque eles estão de momento suspensas, mas não sabe até quando, e portanto convém também não abusarmos dessa flexibilidade maior que temos agora. Quanto aos regimes específicos, são aqueles que resultam de determinadas circunstâncias, nomeadamente questões do âmbito parental, de proteção da parentalidade, de quem tem crianças com idade inferior a 12 anos, de quem tem, no fundo, é cuidador de alguém, assim, de gente, ou quem tem em circunstâncias próprias que, de alguma forma, sobretudo por doença, possam justificar uma redução do horário e uma alteração nas plataformas. acho que já falámos um pouco sobre isto.
Sim, o regime de horário, acho que é sobretudo perceber que ele tem muito a ver também com o, como te disse, até no início, com o horário de funcionamento da Assembleia, não é? Nós não podemos conformar o nosso horário pessoal apenas tendo em conta a nossa vida pessoal, temos que ter em consideração o serviço em que estamos inseridos. Geralmente os serviços, cada serviço se organiza de acordo com a regularidade das suas atividades. Naturalmente as comissões têm a sua dinâmica, a VAPAD tem uma dinâmica diferente, mas o que não pode acontecer é ligar-se para um serviço às 5 da tarde e não haver resposta, porque a pessoa nesse dia saiu mais cedo, ou porque toda a gente entendeu nesse dia que ia sair mais cedo. Isso não pode ser, o que no fundo os nossos horários pessoais têm que ser enquadrados no horário de cada serviço, de forma a que cada serviço dê resposta e cumpra com os horários de funcionamento.
E daí também o facto de cada serviço ter muitas vezes horários diferentes em relação ao serviço do lado, não é? Porque enquanto as comissões têm uma determinada dinâmica, ou plenário, que até é da mesma direção, tem uma outra dinâmica e um tipo de horários diferentes nas horas do plenário, enquanto as comissões têm dias mais complicados à terça-feira, o plenário, à terça e à quarta de manhã, o plenário tem mais à quarta, quinta e sexta, quarta à partir da tarde, e sexta muitas vezes tem um dia complicado até meia da tarde e depois se calhar pode sair mais cedo nesse dia. Pelo contrário, noutros serviços tem que se terminar qualquer coisa na sexta-feira porque tem que estar tudo pronto para um evento que vai acontecer no sábado e, portanto, depende muito das necessidades.
Ou às 7h30 da manhã porque os senhores das obras entram às 8h. Enfim, tudo é muito variável. O que é importante é que, de facto, todas estas situações estejam asseguradas, não é?
Sim, e de facto é isso. Por exemplo, os serviços mais administrativos, como a DAPAT, a DRHF, trabalham muito para o Conselho de Administração, não é? É sobretudo para produzir informação e responder a pedidos do Conselho de Administração, porque são da área administrativa, enquanto do outro lado, para os serviços, para os apoios às comissões ou para o plenário, é-lhes irrelevante em que data é que é o Conselho de Administração, não é? Para a Conferência de Líderes ou para os plenários, ou para aí sim eles têm aquela limitação e têm aí um acréscimo de trabalho nas horas e nos dias que antecedem e, portanto, os períodos são totalmente diferentes. Também para dizer que lá está, por isso é que nós, as plataformas também estão suspensas, mas acabam por nós termos de nos moldar às necessidades do serviço e está aí. Então a livraria, essa tem um horário fixo e não dá para fugir. É verdade, depois temos os serviços de atendimento, em como a biblioteca, o arquivo e a livraria, em que aí há horários fixos e não há nada a fazer e tem que ser aquele horário e pronto. Portanto, cada serviço é mesmo um serviço. O regulamento da prestação de trabalho à distância é recente, foi aprovado o ano passado, na sequência da pandemia. A Assembleia apenas admite um regime de trabalho híbrido, ou seja, não há períodos de trabalho, vamos imaginar um ano de trabalho à distância, não há. Há apenas trabalho híbrido no sentido de são admitidos 90 dias, em regra geral, de trabalho à distância, desde que o trabalho do próprio o permita. Vou dar ali outra vez para alguém que não pode estar à distância. E, portanto, isto tem muitas vezes a ver com o trabalho que a pessoa desenvolve. Há trabalhos que não dão mesmo para desempenhar à distância. Por exemplo, os assistentes operacionais parlamentares têm que estar cá, têm que estar no corredor. Os que estão nas portarias também, não é? Não estão com uma câmara de videovigilância. Nem pode estar a atender a...
Não dá,
exatamente, não dá. Ah, quer aquele bloquinho? Está bem. Vá lá. E passe com o scanner ali na... Não dá, não é?
E outras vezes acontece-nos outra coisa que também é muito comum e que também é uma coisa que é muito específica da Assembleia. Nós planeámos a nossa semaninha e na quarta-feira vou tirar um dia de trabalho à distância. E de repente apareceu um evento, uma coisa qualquer, e já não posso, não é? E já não posso fazer o meu trabalho do computador de casa, já tenho que fazer o trabalho daqui. Porque a meia da tarde já vou ter que estar numa atividade qualquer para a qual a minha presença foi requerida. Isto é muito frequente, muito mais do que possam imaginar, e temos que estar preparados para isso e aceitar isto sem qualquer drama. Esta faculdade é uma faculdade muito boa, que nos permite organizar a nossa vida familiar, de forma a que há um dia ou dois por semana em que eu não saio daqui a correr para ir tratar da minha vida no final do dia, porque já estou perto de casa e já consigo fazer, mas tenho que reconhecer que há dias em que infalivelmente, inevitavelmente, vou ter que estar aqui e fazer o meu trabalho presencial.
Sim, por exemplo, as formações, aliás, uma das convidadas de hoje está supostamente em trabalho à distância, mas quando pedimos para estar aqui presente convosco para dar o seu testemunho, disse, está bem, pronto, lá estarei. Portanto,
alterou a sua planificação,
semanal e foi há pouco tempo, minha culpa, esqueci. Fui ligando e depois pensei, ai, sexta, quarta-feira é já ali. E quando liguei ela, ai, está bem. Mas felizmente há sempre esta colaboração e portanto ela aqui estará. De igual forma, quando há formações, há muita gente que tem questionado, ai, as formações de línguas que são presenciais, pois se a pessoa está à distância nesse dia não pode vir à formação, não é? Então organiza os seus dias de trabalho à distância para vir à formação naquele dia, não é? A assembleia que se tem que adaptar aos dias de horário de trabalho à distância das pessoas, mas o contrário, não é? Há dois regimes, que são o regime geral e há também aquele tal regime em que há 90 dias úteis em que pode ser prestado trabalho à distância, e há um regime especial que de proteção da parentalidade e do cuidador informal, que é igual ao regime geral, o regime geral barra especial que existe na Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, que com uma ligeira diferença, que é na Lei Geral, no Código de Trabalho, admite-se um ano ou dois de trabalho à distância, nomeadamente quando as crianças têm até 3 anos, aqui não se admite, é até essa mesma idade, mas existem 120 dias de trabalho à distância que se podem gozar, não mais do que isso, para permitir o tal trabalho híbrido. E das autorizações de trabalho à distância não pode resultar em cada unidade orgânica ou número de presenças inferior a 50% de funcionários. Ou seja, em cada serviço, um serviço que tenha 20 pessoas, podem estar 10 pessoas ausentes. Ou seja, se tivermos 5 pessoas de férias, por exemplo, no período do verão, e uma doente, só 4 das restantes é que podem estar em trabalho à distância. Por isso é que normalmente em agosto e final de julho, princípio de setembro, normalmente quase ninguém está em trabalho à distância porque não há margem para isso. Porque obviamente também são os períodos em que os funcionários parlamentares vão de férias. A prestação de trabalho à distância, como tivemos a dizer, não afasta o dever de comunidade permanente e não pode afetar o regular, eficaz e adequado funcionamento das atividades parlamentares e dos serviços. Estas são as situações dos 120 dias de trabalho à distância, que é filhos menores de 3 anos, filhos de qualquer idade com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, filhos menores de 8 numa daquelas condições, famílias monoparentais, quando apenas um dos progenitores possa comprovadamente exercer trabalho à distância. E no caso de ambos poderem exercer trabalho à distância, será um ano um ano outro, para haver aqui uma partilha de responsabilidades parentais, no fundo. Quem tem o estatuto de cuidador informal não principal, ou nos casos de violência doméstica, e só pode haver prestação de trabalho à distância durante o máximo de 10 dias úteis em cada mês. Portanto, são 120 dias distribuídos pelo ano, sendo que em cada mês só se pode estar 10 dias úteis. No fundo, é para permitir que, se alguém quiser estar 10 dias em casa seguidos, metade do mês vem trabalhar, metade do mês vem trabalhar presencialmente e a outra metade pode ficar a trabalhar à distância.
Passamos agora para outra parte.
A outra parte ainda não escrita. Quer dizer, não podemos dizer que não está escrita.
Não está desenvolvida, talvez.
Não está desenvolvida nem concretizada. Portanto, levanta muitas questões porque os deveres estão lá, mas nós lemos os deveres e não percebemos muito bem o que é que aquilo quer dizer. Portanto,
podem ter leituras diferentes. Sim, nós podemos considerar-nos abrangidos, por exemplo, pelo dever de isenção ou pelo dever de neutralidade de formas diferentes. Eu posso achar que o dever de neutralidade que está no estatuto a mim inibe de fazer certas coisas e o meu colega do lado pode achar que não, que ele pode ir até um bocadinho mais longe.
E, portanto, no fundo, será necessário um regulamento que venha concretizar ou esboçar melhor aquilo que está a densificar, os deveres, sobretudo. Os deveres, densificar os deveres que vêm previstos no estatuto. A ética é o domínio da filosofia que tem por objetivo o juízo da apreciação que distingue o bem e o mal, o comportamento correto e o incorreto, o justo e o injusto. Enfim, que às vezes é um bocadinho difícil, não é? Portanto, há muitas situações cinzentas. E a deontologia é um conjunto de deveres, princípios ou normas que são adotadas por um grupo profissional. Portanto. E cá estão aquelas normas deontológicas que assentam nos principais princípios do Estatuto dos Estados Parlamentares, nos deveres que lá estão consagrados, como o de isenção, o de imparcialidade, o de neutralidade política e o de sigilo profissional. E como a Dalila estava a dizer, o que vem previsto no Estatuto é o dever de neutralidade política consiste em não indiciar no exercício das funções qualquer opção política ou partidária ou preferência por qualquer solução de política legislativa, não favorecendo ou prejudicando uma posição política. Pois, e no caso concreto? Como é que, não é, quando estamos perante uma situação, é sempre um bocadinho difícil. Porque, se nós até às vezes nos coibimos de determinadas apreciações no mundo real, o que chamamos aqui mundo real, querem sempre prejuízo de estamos no almoço de amigos e comentar...
Não há ninguém que não tenha comentado os resultados eleitorais com a família, não é? Digo eu, acho que sim, acho que toda a gente naturalmente comentou, não é? Que fosse só por curiosidade ou por...
Ou mesmo no dia seguinte com os colegas de trabalho. Se calhar estar sentado no bar da Assembleia com deputados de vários partidos ao lado a comentar os resultados eleitorais com apreciações subjetivas, não é? O PS teve 50%, o PSD teve, ou a AD teve 50%. Isso tudo bem, não é?
Isso resulta de um dado objetivo.
Agora, dizer aquele malandro do não sei quantos, então não atingiu os não sei quantos por cento, ou opa, coitado, aqueles eu votei neles e eles ficaram tão lá embaixo. Pronto, e se calhar com outras. E, portanto, aqui,
recentemente surgiu a questão das redes sociais. Todos nós temos as nossas redes sociais, todos os nossos amigos publicam coisas, nós, o nosso dedo, dá-nos ali uma comissão, dá-nos vontade de comentar.
Muitas e que é mais vezes... fácil, porque estamos só nós e o ecrã, não é? Não estamos...
Muitas vezes até somos seguidos por colegas e por deputados, ou por... Não, enfim. E qual deve ser o nosso comportamento nas redes sociais? Não é evidente, porque objetivamente todos temos liberdade e todos temos o direito de participar politicamente, ter opiniões políticas. É até natural, hoje em dia, se calhar não acontece tanto, mas há alguns anos muita gente tinha trabalhado para a Assembleia porque gosta de política, gosta de estar no meio de política, portanto é normal que tenha posições e opiniões sobre as coisas. A forma de expressar essas opiniões, ou até onde é que se pode ir na expressão dessas opiniões, eu acho que deve ser sempre pensada, tendo em conta também as funções que desempenhamos e a forma como queremos ser vistos e vistas pelos deputados. Eu não quero de forma nenhuma que o deputado ache que eu não gosto dele ou que eu não vou trabalhar com ele porque sou de um partido diferente. Portanto, tudo isso deve estar em nossa consideração quando nos manifestamos publicamente sobre as questões que dizem respeito à Assembleia.
E esta é a grande questão, quer na vida real, quer na vida virtual, porque como é que conjugamos os deveres gerais e especiais que estão nos estatutos, o tal de neutralidade política, de isenção, de imparcialidade, com os direitos e liberdades que estão previstas na Constituição, né? Nomeadamente, como conjugar os deveres de neutralidade e imparcialidade com a liberdade de expressão e liberdade de garantias de participação política, não é? Como é, era a história do ou dos comentários nas redes sociais ou na conversa do bar, quer dizer, então, mas eu não posso exprimir-me, eu não posso dizer que se gosto de não sei quem ou não sei quem, das ideias que aquele tem. E posso ter uma participação política ativa ou não. Isto era o que ele estava a dizer. Depende muito também do sítio onde estamos, da forma como queremos...
E o que dizemos, da forma como fazemos.
E, portanto, agora vamos fazer mais um desafio. Nós a responder, vamos pedir-vos que respondam.
O código desta vez é este. antes. Eu gosto muito do Visconde de Alvalade, não sei quem é, mas não quero nenhum clube. Ainda faltam 3 ou 4 pessoas.
Aqui uma. Como é que já as respostas?
Já estão a ver as perguntas, não estão?
Já.
Ah, ok. Pai, eu posso tirar isto, não?
Sim.
É que da outra vez que eu tirei isto, aquilo apagou-se. Só puxar para baixo para ver.
Ah, sim.
Eu já não me lembro onde é que era.
É logo isto.
Que
já temos, o shopping já acabou. Já temos algumas pessoas que já acabaram.
Tenho uma dúvida. Onde é que eu ponho isto? É nas questões.
Já há muita gente que acabou, mas ainda faltam algumas.
Decreto o fim ou vou para as questões?
Não, para as
questões. Já está tudo. E agora? Espera aí. Como é que era? Tudo pronto. Tudo pronto.
Exato.
Então, onde é que seria as xingas?
Era nas questões. Tens que criar as questões outra vez. Isto voltou para a questão.
Estamos só aqui com um problema técnico. Não, aqui. Não. Aqui é outra. É a segunda questão. Precisamos
não a conseguir
atribuir prática. O que é que tu puseste? Visão geral. Não era isto?
Não.
Isto correu muito bem, na medida em que nós não conseguimos. Era cá no fim, não?
Não, era mesmo das questões.
Não era nada. Era exibir... Como é que era? Exibir tempo gasto? Não.
Não, era mesmo nas questões que nós víamos.
Atribuir prática?
Não. Não, rever questões, não. Temos ver questões. Rever questões é o que nós estamos a fazer agora.
Mas a geral, questões.
Era nas questões, isso mesmo.
É isto. Atribuir prática?
Não. Mas podes experimentar.
Aqui embaixo não é? Então era o quê? Sair? Não.
Eu quero mesmo nas revistas, nas questões. Nós vimos, só que aquilo aparecia por... Eu acho que ele está a fazer uma vista diferente porque é muita gente. Nós fizemos só com dois, não é? Será que nós não conseguimos? É isto.
Ah, é isto.
Vamos por aqui e depois está a andar aqui para o lado.
Então, já finalmente já solucionámos a questão. Na primeira questão, que era pode um funcionário parlamentar participar numa campanha eleitoral, 8 responderam que sim e 18 responderam que não.
Alguém quer justificar o seu voto, seja num sentido ou no outro? Portanto, o Filipe respondeu que não. É em nome do dever de isenção. Muito bom. Alguém quer defender o ponto de vista contrário?
Quer dizer, eu não entendo assim. Eticamente é não, mas há a liberdade de participação do cidadão. Não sei, nós somos um cidadão com uma pergunta feita daquela forma, eu acho que já não me recordo, mas acho que eu respondi que sim. Tendo em conta o meu direito.
Pois.
Se tivesse a dizer que se havia um vírgula, pode, claro, eu diria objetivamente não.
Sim. Esta questão, nós... Mas havia alguém que queria falar também, não era?
Queria dizer que o funcionário parlamentar pode ser isento na sua... Enquanto está a exercer funções, mas lá fora pode ter a sua preferência política e manifestá-la, desde que depois essa manifestação não passe cá para dentro, quando estiver a interagir com...
Aqui, por isso é que a questão é, esta questão é um bocadinho.
Tudo o que disseram é. E tudo o que disseram é importante nesta reflexão,
não é? O que é normal é que, enfim, em nome da participação política de cada um, o que é mais normal, ou o que é, enfim, isto é tudo pelo bom senso. Não podemos exigir que ninguém, ou pedir a ninguém que não participe numa campanha eleitoral, mas se calhar estar ao lado do líder ou lá atrás enquanto o líder está a falar. Oh. Pronto, participa com discrição. Não. Compreendo que num caso do. Que nos casos das comissões tenha de haver uma preocupação acrescida. Ou seja, se calhar é melhor levar mesmo o chapéu de chuva na arruada, que é para não saber quem é. Porquê? Porque estão muito expostos no caso das comissões. Há um presidente que é de um determinado grupo parlamentar. E os outros deputados também, quando estão ali na comissão, quando olham para essa pessoa, se sabem que ela tem uma participação ativa numa determinada campanha, às vezes olham com desconfiança. Uns com desconfiança, outros com, epá, aquele se calhar ainda me vai fazer o favor de pôr aí a proposta que eu queria. Pode até haver, pode não haver, mas pode haver. E já tivemos casos em que, de facto,
um presidente de uma comissão disse, eu não quero trabalhar com aquele funcionário porque ele...
Sim.
Apoia um partido diferente. Por favor.
No caso do funcionário parlamentar, tem de ser isento e tem de trabalhar com qualquer deputado ou qualquer grupo parlamentar, independentemente da sua afiliação política ou
das
ideias ou o que for. E um deputado tem de ter essa mesma intenção para trabalhar com um funcionário parlamentar.
Tem, mas é natural que tenha uma desconfiança, se sentir.
Sim, a isenção. Eles naturalmente têm uma determinada convicção política. Certo, mas há naturalmente uma desconfiança que é, pode ser inexplicável, é da condição humana, não é? Que sabe que aquele candidato, que aquele funcionário apoia ativamente. Há, obviamente, que há o respeito pelas ideias e pelos ideais dos funcionários, mas sabendo que é um apoiante convicto ou que é um candidato de determinado partido. Obviamente que se calhar vai dizer não, porque quando quem trabalha nas comissões percebe isso, não é? Então, há determinada formação.
De outra maneira, que é coloco um ónus sobre mim de duplamente provar a minha competência. Porque uma coisa é eu ser. Até pode acontecer, eu ser apoiante da AD e ter um deputado do PS que quer muito trabalhar comigo porque sabe que eu sou competente. Mas pode o deputado do PS não me conhecer de lado nenhum e, perante dois assessores ou perante dois técnicos, dizer: ah, eu preciso falar com esta pessoa porque eu tenho a certeza absoluta que não vai procurar prejudicar a minha atividade. E, portanto, leva-me a mim, funcionário parlamentar, ter que provar, ter que fazer um esforço adicional para provar a minha competência naquele contexto. Aí, eu acho que até por defesa do próprio funcionário, da salvaguarda, ele deve resguardar-se para evitar esse tipo de juízo. Por favor.
Não tem que dizer que os deputados podem manifestar a sua preferência por funcionários parlamentares. Gente, eu quero trabalhar com aquela pessoa,
normalmente.
Eu quero trabalhar com aquela
quer dizer, podem, dentro de um determinado... Por exemplo, as comissões, as equipas de apoio às comissões estão formadas, ou, que é o mais fácil. Mas vamos imaginar que há um deputado que implica com determinada pessoa porque acha que ela é parcial. Pode pedir para a pessoa ir com toda a educação e com todo até é bom, se ele tem aquela desconfiança, se calhar é bom para todos, não é? Mas sim, pode dizer com aquela pessoa eu não me sinto à vontade de trabalhar. E depois os serviços, logicamente... tentam agilizar uma troca de equipa, por aí fora. Não é uma prerrogativa que tenham, que é não quer aquela pessoa, mas ninguém nos serviços vai impor a um presidente de comissão, a um deputado, a um grupo parlamentar de amizade, determinada pessoa que o deputado à partida não quer, não é? Porque aquilo também não vai correr bem, nem para um lado nem para o outro. Também é para salvaguarda dos próprios funcionários. E aqui pode um funcionário parlamentar apelar ao voto de um determinado partido político? 5 responderam que sim e 21 responderam que não. Esta aqui eu acho que é menos... Enquanto a outra é muito duvidosa e de facto é um sim com descrição ou de acordo com o bom senso assim será, esta se calhar... Alguém quer defender?
Depende do contexto.
Depende do contexto, é liberdade.
Agora, não deixa de ser um contrassenso de estarmos na casa da democracia e não podermos expressar naturalmente, sem que isto viole a minha competência, e até acho que o Estatuto do Trabalhador da Assembleia acho que vai no bom caminho, até é definir bem estas carreiras. Nós estamos aqui, somos assessores, ou fazemos isto, na base de. Agora, eu também pergunto, será que um deputado também se sente confortável de não saber com quem é que está, com quem está a lidar? Isto faz lembrar uma carta das cartas persas, que é uma descrição de Luís XIV, que vivia em pânico todos os dias porque não se sabia exatamente por quem estava rodeado. É uma carta giríssima, porque
sim.
Não sei se ele terá sido internado. Na violência psicológica, ele em qualquer altura achava que ia mesmo ser. Acho que é interessante esta discussão. De facto, os deputados já eles próprios refletem formas de pensar diferentes. Portanto, nós não temos esta possibilidade na questão da democracia de poder ver diferenças. Este respeito mútuo.
Se calhar dentro da casa da democracia é porque cola com as justificações anteriores, não é? Há aí uma colagem de determinada pessoa a uma determinada ideologia.
No limite, não é?
Sim.
Que a Assembleia da República recebe, imaginemos, altos representantes de Israel e de Palestina. Bom, seria estranho o funcionário vir com o lenço da
sim.
Palestina
sim.
ou.
Sim, 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 sim. Sim.
Acho que a neutralidade pode existir na competência do técnico ou do assessor no dia a dia de demonstra. Isto até nos levantava outra questão. Imaginemos que eu era da AD e estava a lidar de perto com alguém da AD que não gosto de nada.
Também pode acontecer, também pode acontecer.
Deve acontecer.
Basta
as divisões que os próprios partidos já internamente.
E até as relações humanas são muito difíceis.
Portanto, podia dar-se o caso de eu ser de um determinado partido e
Sim, 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 sim.
Que é do meu partido, mas não gosto de nada.
Sim, sim, sim.
Bem, eu ia se calhar pedir a escusa.
Sim, ou para mudar de...
Mas a reflexão é interessante.
Por isso é que, na verdade, todas estas perguntas não têm um verdadeiro e falso, um certo e o errado, não é? Andam todas aqui muito no... Mas o Leonardo queria falar.
Sim,
sim, por
favor. Eu trabalhei numa divisão, a divisão de informação legislativa, em que tinha zero contacto com os deputados, mas uma vez escrevi numa iniciativa legislativa, num estudo, escrevi que a solução que estava a ser proposta por aquele partido, num projeto de lei, eu tinha procurado em vários ordenamentos jurídicos e não encontrava aquela solução. O que é que aquilo foi dito? Foi dito, como eu estava a dizer, que aquele projeto de lei não fazia sentido porque nenhum outro país tinha sentido a necessidade de legislar naquele âmbito. E foi dito que eu estava a querer prejudicar a iniciativa daquele partido. Eu tinha zero contacto com os deputados, ninguém conhecia, era um nome assinado num parecer técnico, e de repente a minha competência técnica, ou o meu parecer técnico, foi colocado em causa por acharem que era, tinha objetivos políticos.
Isso é também?
Não. Não, não é, felizmente. Mas é só um exemplo de, às vezes, como as coisas podem... sem qualquer... porque não há, não havia qualquer, foi mesmo... Eu até escrevi, tive imenso cuidado ao escrever, eu disse, procurei neste ordenamento estes, e não encontrei solução. Ou seja, não procurei em todos, procurei naqueles que era possível.
Ou às vezes, nesse caso, escalou até quem fez, não é? Até ti, mas às vezes nas comissões, e enquanto eu dei apoio às comissões, acontecia que pegavam em pequenas coisas, mas não saía dali, no fundo era picardia partidária, mas dizia, mas esta nota técnica está muito tendenciosa para o lado de isto, deste lado ou daquele, não é? Ou de se legislar naquele sentido, não?
Escolher as fotografias de um evento. Nós íamos no final de uma reunião em que vários deputados falaram, escolhemos as fotografias do evento. E por acaso, ou o fotógrafo enviou menos fotografias de um e mais fotografias do outro, ou o tal de com os olhos fechados numa e nós dizemos, não vamos mandar esta fotografia porque é feia. Também já me aconteceu perguntar, mas porquê três fotografias daquele senhor deputado e só duas minhas?
Ou eu ainda sou do tempo, agora parecendo assim muito velha, não é? Eu ainda sou do tempo, quando entrei para a Comissão de Educação, não se podia, e depois, nos anos seguintes, não podíamos usar, na altura ainda era papel, portanto as convocatórias, documentos, etc., eram distribuídos em pastas, não em formato eletrónico, e não podíamos utilizar separadores rosa, cor de laranja, azuis e vermelhos.
Pronto.
Havia um leque ali, sim, então o laranja, o rosa, o vermelho e o azul. Sim, subliminar, exatamente. E, portanto, não podíamos mesmo. Não podíamos. Essas cores desapareciam para ninguém utilizar.
Eu tive uma situação dessas há uns anos, num projeto de investigação. Ainda um projeto de investigação que ia dar origem ao livro. Ainda estávamos muito longe da edição em livro. O livro até saiu a preto e branco. tinha que fazer a representação gráfica dos dados recolhidos. O Excel tudo feito punha rosa na população masculina. Ainda estávamos só na fase de análise, ainda não havia trabalho de edição para o livro. Recusaram-se a trabalhar com os dados com aquelas cores.
Acontece. Lá atrás, só.
Por exemplo, na DMC, agora com o ciclo,
com os textos, não é?
E mesmo nas cores que figuram, tivemos a sorte da casa ser amarela, o edifício já ser amarelo, que é uma cor não utilizada.
Mais neutra.
Mas está a haver um cuidado para não se utilizar, pelo menos dentro do razoável, né? Porque há coisas que é impossível, mas as cores nos textos e tudo, não por esconder as cores.
Que possam ser associadas.
Pois. Para não ser associadas.
Pois. António, queria também ter
um.
Sim.
E é a mesma situação.
Sim, sim.
Quantas vezes o comentário não diz o problema dos serviços, quando depois percebe que a articulação foi dentro dos problemas.
Ah, sim, sim. Isto também acontece.
Esse equívoco, depois entre linhas, vem uma desculpa.
Passamos, se calhar.
Não comer o intervalo.
Sim. Pode um funcionário experimentar tweetar contra uma lei aprovada na AR?
Aqui voltámos a dividir.
É, voltámos a estar muito divididos. Não sei se alguém quer. Este também é livre de expressão contra o facto de, vamos imaginar, há alguém. Enfim, todos sabem quem é aquela pessoa, não é? Tem um conjunto de amigos no tweet que são funcionários e até alguns deputados. E depois. Há ali uma clara expressão por uma solução político-partidária, não é? Em que, de facto, um dos deveres diz que não o podemos fazer. Esta também, enfim, ainda que sim, talvez seja melhor não. Pelo menos de uma forma muito evidente. Tirando essa não, essa claramente, likes.
É uma exceção.
E pode um funcionário parlamentar partilhar um TikTok sobre a preparação de um evento na Assembleia? 7 disseram sim, 19 disseram não. Depende. Porque é mais uma vez depende. Mas neste caso tem muito a ver com o que é público e o que é privado. Porque se estivermos nos claustros a preparar um evento que vai acontecer ou... Parlamento dos Jovens, que muitas, agora já não é, mas chegou a ter ali um momento, se calhar partilhar uma fotografia dos claustros não há qualquer problema. Partilhar ou estar no corredor junto à escadaria nobre a preparar um palco porque vem um artista qualquer que ainda ninguém sabe, que vem cá no 25 de Abril, mas é segredo porque é um... Se vamos tirar uma fotografia do artista a cantar, quer dizer, aí há também dever de violação do estilo profissional, não é? Porque divulgámos...
O primeiro-ministro, não é? Passa por nós no cortejo e nós alinhamos a fotografia, também não é bonito, não é?
Exatamente, e portanto, isso se calhar não, acho que tudo depende também do bom senso, não é?
Depende. O que
ainda não pode...
Eu participo no 25 de Abril, a Assembleia está bonita, no final do dia tirar uma fotografia dos cravos da Assembleia, eu acho que é... perfeitamente normal,
sim,
até mostra,
claro,
o orgulho que nós temos em ser funcionários, não é?
Basicamente é tudo o que for público na preparação do evento, não há qualquer tipo de problema, o resto carece um bocadinho de reserva. Pode um funcionário parlamentar postar um comentário no Facebook sobre um deputado? Dois disseram que sim, dois disseram que não. Pois, depende do comentário. Não, às vezes, olá! Às vezes também tem muito a ver com... Não, às vezes tem muito a ver com, sei lá, se for amigo do deputado e lhe der os parabéns, se calhar não tem mal, não é? Mas se lhe disser, fez uma intervenção desastrosa, se calhar não é muito boa ideia. Ou boa, estou contigo, se calhar também. Pode um funcionário parlamentar publicar reels no Instagram com um comentário. Ai, peraí, isto não se vê. Ah, está bem. Com um comentário depreciativo sobre um colega ou uma situação ocorrida no exercício das funções. 3 disseram que sim, 23 disseram que não.
Está bem, está bem. Porque nós fizemos disparados.
Ah!
Ah, tu estás louco! Exato, é verdade, é verdade.
É não. Pronto, então há unanimidade. Há unanimidade, sim, porque eu estava. Este também viola um bocadinho os deveres de urbanidade e correção, não é? Para além de tudo o resto. E acho. É a última, não é? É a última. Pronto. E agora, voltamos à apresentação. Pedindo desculpa porque nos. Porque nos esticámos aqui um bocadinho. Pronto, agora temos aqui alguns exemplos. Pronto, devo confessar que nos divertimos bastante a construir estas páginas.
Então tivemos alguém que vai colocar nas redes sociais um post dizendo o seguinte: Medina lamenta, mas foi ele que contratou em condições pouco transparentes e incompreensíveis a pessoa X. Sai de cena, enfim, no fundo faz uma série de comentários sobre o Ministro das Finanças. Ou então, alguém que vem comentar uma vandalização de cartazes de campanha de um determinado partido político.
Assumindo-se como militante. Condenando o que um determinado partido fez e assumindo-se como militante de um partido. Foi aquilo que tivemos aqui a falar. Então, se calhar isto não é muito correto.
Eu estou aí a partilha de uma intervenção artística como a que parece ter ocorrido com o
Rosso. Não percebi, desculpa.
Ah, isso é uma intervenção artística. Era o caixote lixo, não é? Bom, enfim. Outro também. Aqui foi uma publicação, um artigo de opinião também de um funcionário parlamentar, que para além de não ter pedido autorização para acumulação de funções... escreveu sobre as contas de Mário Centeno e outra em que houve uma pronúncia quase em direto de uma determinada opção político-legislativa, que foi a aprovação de uma determinada lei, e no momento também foi comentado.
Sim, dizendo no fundo que era muito a favor da lei aprovada e que esperava que o Presidente da República acabasse por promulgar e que mais uma vez não vetasse uma lei que era importante para.
Depois, aqui temos quem gosta e quem não gosta, o Pedro Nuno Santos. Alguém que compartilha um artigo, ou
um
comentário da hipocrisia da política, e alguém que põe um like no dia 10 vota, mas vota PS, não é? É o tal apelo ao voto que estávamos a falar há pouco. Não, porque este é um apelo muito direto, é dia 10, vota PS. Não é vota, é vota PS.
Se calhar não
viu. Sim, pode ter sido só.
Porque a fotografia de facto está bonita. Podia, pronto.
Não é o meu caso, porque eu nunca faço comentários políticos, nem nada, reserve a opinião para mim, para a esfera privada. Mas imagino que alguém faz isso no passado, antes de entrar aqui. Vai ter que limpar o.
Não.
Não,
isto não quer dizer que. E agora, aqui, o que não tem. Os tais eventos na Assembleia, alguém que gostou muito das flores de Natal que estão no. E que não tem qualquer problema, não é? E alguém também que partilhou aqui a sessão solene com o Zelensky. Sim. Tobias e o meu. Ah, por acaso, olha. Ou também mais umas fotografias da Assembleia e do Canal Parlamento.
Sim, são públicas, ou de cerimónias que são públicas.
E há, como vimos, não há resposta, não há uma resposta objetiva única. Mas há que respeitar os deveres gerais e especiais, sobretudo, e ter bom senso, que foi o que chegámos, participaram todos e todos chegaram à conclusão que, de facto, o que é necessário é ter bom senso. E acho que chegámos ao fim. Ai, não, ainda temos aqui um... Mas já explicámos isto tudo.
Não, esta parte já está.
Já está, pronto. É não publicar fotografias, não é? Nós já falámos sobre isso, portanto, os slides depois serão distribuídos. Estamos na hora do intervalo e agradecemos muito a vossa atenção e participação.
Obrigada.
Não é, não, se não tinha o dobro dos votos dos deputados. Nós somos 450, mais ou menos. Era bom, era, vou fazer essa proposta. Eu, como eu estava a dizer, as decisões são tomadas por consenso, na maior parte dos casos. Nós não